Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Meus amigos, que sou eu novamente, Alexander, né, ou como eu gosto de ser chamado, Alex. E esse episódio especial, né, era para esse episódio dos episódios lá da minissérie sobre sacramentos. Tal, esse é um dos nossos projetos futuros, tal. E assim, você deve ter percebido que nessa semana a gente não teve muitos vídeos, ou, perdão, muitos podcasts. Porque nós estamos trabalhando, né, a nossa metodologia. Nós lançamos vários episódios, nós lançamos aí até ao todo 10 ou 11 episódios. E nós ainda estamos trabalhando essa metodologia, ou seja, o que é que a gente vai abordar no futuro, o tempo, que dia que a gente vai trazer. E quando a gente confirmar bem isso aí, né, ou seja, depois dos episódios sobre sacramentos e dos episódios também sobre que o Rafael vai falar lá, o projeto secreto dele e tal. Depois de tudo isso, a gente vai confirmar direitinho, né? O nosso plano é fazermos um episódio a cada 15 dias ou um episódio toda semana. Por exemplo, um episódio no meio da semana, um episódio na quarta-feira. Entendeu? Aí, por exemplo, ficaria, por exemplo, um episódio meu hoje, aí daqui a 15 dias ia ter um outro episódio meu. Ou seja, um episódio meu na quarta, depois na outra quarta ia ser o do Rafael. E na outra já era de novo. Ou seja, a gente tá vendo aí ainda. Mas quando sair tudo direitinho, a gente avisa pra vocês. Nós agradecemos desde já as 70 pessoas que estão nos ouvindo. Né? Desde já, muito obrigado a vocês. Isso, 70 pessoas, até a gravação deste episódio. Né? Até esse episódio hoje. A gravação agora, nós vimos aqui uns 70 pessoas. Né? O episódio de hoje, né, para aqueles católicos que estão em casa, ou para quem quer entender o motivo da Semana Santa, né, eu estou preparando uma espécie de estudo, uma reflexão sobre a Quinta-feira Santa. Né? Bem, a gente tem que começar com três coisas. Primeiro que a Semana Santa, ela é uma semana específica para que se reflita o santo mistério da salvação do Senhor. Né? Os santos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Né? Provavelmente, quando for na próxima segunda-feira, né, após a Páscoa, na oitava da Páscoa, faria um episódio sobre o plano salvífico, né? O plano da salvação, como é que funciona essa questão aí, pra galera entender direitinho, né? Mas enquanto isso, nós vamos abordar ele aqui em poucos fatores. Primeiro que toda Santa Missa, toda missa que é realizada no mundo, ela é um fragmento de atualização, ou seja, ela é um resquício de atualização do mistério do Calvário. Ela é um meio pelo qual o próprio Deus deixou a nós, ao qual se atualiza todas as vezes em que é celebrada. Existe uma média matemática que diz que isso, né, eu não sei agora, nesse período de quarentena, mas a cada 4 segundos uma missa é celebrada no mundo. Ou seja, a cada 4 segundos um padre começa a celebrar uma missa no mundo. Entendem? Então, é algo muito grande, algo muito valioso, né? Depois nós vamos ter um episódio sobre o sentido da Santa Missa e tal. Mas vamos ao que é de fato. A missa, ela é uma forma compacta. Tipo, ela é uma forma compacta da vivência da Semana Santa. Ela é uma maneira compacta do sacrifício de Cristo. Ou seja, você pega todo o sacrifício que foi vivido de uma semana, que é o que nós fazemos, ou seja, digamos que é uma Santa Missa por detalhes, não é? Só que ela é incubada, ela é diminuída para uma hora e meia, né? E assim você vai, ou seja, a Semana Santa, ela é a semana única e específica no ano para que nós expandamos essa questão da Santa Missa, ou seja, a Santa Missa estendida, né? Não é por dizer que, né, não é à toa, que é chamado de Tríduo Pascal, da quinta-feira ao sábado, né, ao domingo. Não, da quinta-feira ao sábado. Pois, né, digamos, começa na quinta-feira à tarde, a missa começa na quinta-feira à tarde, os discípulos se reuniram para cear com Jesus à tarde, e logo à noite foram ao Getsemane, onde Jesus foi preso, né? Então você tem todo o começo, a introdução com a Santa Missa, né? Todo o período de introdução da própria Santa Missa, tem os ritos de oração. E eu separei aqui, né, as passagens de algumas leituras, né, com base na liturgia do dia. Primeira leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8 e do 11 ao 14. Essa passagem, ela vai lembrar da promessa que o Senhor fez ao povo hebreu. A promessa que o Senhor fez de libertá-los do Egito. Após todo o sofrimento, todas as pragas que foram lançadas sobre o povo egípcio, sobre, né, o governo do faraó, e o faraó tá dito, não tô nem aí, não vou liberar vocês ainda. O que é nosso Senhor, né? O que é que Deus Pai poderia decidir fazer? Olha, Moisés e Arão, vocês vão fazer o seguinte: comuniquem a toda a comunidade hebraica, né? Comuniquem a toda Israel que, né, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do mês, eu não sei qual é o mês aí, eles têm um calendário lunar, né? No primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, vocês haverão de celebrar uma passagem, né? Páscoa no hebraico é Pessach. Pessach, se não me engano, é no hebraico ou é no grego? Pessach, que significa passagem. Ele diz, eu hei de passar pelo deserto para dizimar os primogênitos do Egito. Por quê? Porque aquelas casas que não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, nessas, o anjo da morte entraria e mataria os primogênitos. Assim você tem essa repercussão, né? O filho do faraó morre e tal. Todo mundo conhece essa história bíblica. Quem não conhece mais, por favor, leia o livro do Êxodo, tá? Mas essa parte em específico, ela fica no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 8, de 11 a 14. Ou você pode ler o capítulo, do capítulo 8 em diante, né? Ou seja, ela faz alusão à primeira aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança de libertá-los do cativeiro do Egito. Né? Libertá-los desse que era o primeiro dos seus cativeiros. Ou seja, Deus faz aí uma libertação carnal, uma libertação no corpo, uma libertação na terra. Deus faz um sacrifício, né? Os homens oferecem a Deus esse sacrifício como maneira de serem libertados de uma escravidão terrena, de uma escravidão, como é que eu posso dizer? Não de uma escravidão sentimental, de uma escravidão espiritual, mas de uma escravidão da carne, de uma escravidão do corpo. A escravidão do homem. O homem que era escravo de outros homens, né? Então Deus faz essa primeira libertação. Seguindo também, pode-se aplicar a alegoria do plano salvífico. Né? Porque o próprio Cristo depois vai dizer, né, quem come minha carne e bebe meu sangue, né, este será salvo. Permaneça em mim e eu nele. Né? Entre tantas outras coisas que o Senhor vai mostrar através da Eucaristia, através da sua presença real no corpo e sangue. Então, Jesus é esse cordeiro, né, entrando um pouco no plano salvífico, Jesus é esse cordeiro, o mesmo cordeiro que foi assado para ser comido com ervas amargas e pão ázimo naquela noite, este cordeiro agora é Jesus. Para libertar os homens, não de um cativeiro corporal, não de um cativeiro, né, não de uma escravidão de homem para homem, mas de uma escravidão do homem para a eternidade. Libertar os homens da barreira do pecado. Então, Jesus como Deus e como homem, se oferece em perfeito holocausto a Deus. É impossível de se imaginar que as duas divindades de Jesus, as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana, são separadas. É impossível de se imaginar isso. É impossível de se imaginar um Jesus que não é Deus. Um Jesus que é só a mais bela criatura dele. Um Jesus que é só a mais bela criatura de Deus. Por quê? Porque só Deus quem pode salvar. Só Deus quem pode dizer aos homens: vocês estão livres. Vocês estão livres da mancha do pecado. Venham até mim. É impossível. Só o próprio Deus pode fazer isso. Então, essa união das duas naturezas, né, chamada união hipostática, faz com que esse Cristo seja o sacrifício, ou seja, seja o cordeiro, o mediador, o sacerdote, que oferece o cordeiro, e aquele quem recebe, ou seja, o próprio Deus. Então, ele é as três coisas em um único sacrifício, em uma única coisa. Ele é as três coisas. Três, ele é um. Ele é o sacrifício, o sacerdote e o oferente, aquele a quem é oferecido. No Salmo 115, o cálice por nós abençoados é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, fazendo alusão à promessa do Egito e também, como eu disse, à nova aliança. Né? A segunda leitura fala também, São Paulo conta para as novas gerações, né, os novos discípulos, né, aqueles que vêm depois dele, e ele meio que cria, né, ele meio que anuncia aos outros a maneira litúrgica de se celebrar o sacrifício, né, ele vai dizer, então ele tomou o pão, deu graças, partiu, ou seja, ele vai criar o velho, a boa e velha liturgia eucarística, né? Ele vai colocar aquelas primeiras palavras que se usam na liturgia eucarística. Óbvio, ele criou, né? Ele a redigiu com base nas palavras do próprio Senhor. Ele a fez em tudo com base nas palavras do próprio Cristo, né? Você pode pegar qualquer uma liturgia eucarística, eu tô pegando aqui, por exemplo, a oração eucarística, número 1, ou chamado cânon romano, né? Vão ser várias orações, tá? E na hora, né, no momento em que está para ser feita, né, a entrega dessas oferendas, ele diz: o Senhor tomou o pão, deu graças e partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue, que será derramado por vós. Enfim, ele meio que deixa como base para as novas gerações. A própria liturgia dita, né? A própria liturgia dita na hora, com base na oração eucarística. E disso que ele também especifica a nova aliança, né? Disso São Paulo também vai especificar essa nova aliança no sangue de Cristo. Essa nova aliança no sangue de Cristo. Eu estou procurando aqui a leitura, né? Então ele vai falar na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Irmãos, recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ter ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão e beber desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que se venha. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, sem ter nenhum mínimo de ter convivido com os apóstolos, de ter convivido naquela época com Jesus, né? Nós sabemos que a história de São Paulo, ela começa logo após a difusão dos cristãos, logo após a subida de Nosso Senhor aos céus. Ele, com a graça do Espírito Santo, o próprio Espírito lhe anunciou, né? E lhe informou, e agora ele transmite a essas novas gerações, à comunidade de Corinto, o que ele havia, né? O que ele havia ouvido. Então, vale se lembrar que Nosso Senhor, ele vai especificar, né? Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Ah, mas é só vinho. Ah, mas é só pão. Não. A partir do momento em que o ministro ordenado toma o pão sem fermento, toma o vinho canônico, pronuncia estas palavras durante a missa, aí já não é mais pão, aí já não é mais vinho. É corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. E para completar um pouco mais, peguei também o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. João, capítulo 13, versículos de 1 a 5. De 1 a 15, perdão. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado sua hora. A hora de passar deste mundo para o Pai. Ele tinha amado os que estavam no mundo e amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Ou seja, aí São João vai confirmar aquilo lá que é representado no começo, né? E o verbo se fez carne, né? O verbo habitava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Colocou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro e este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Então Pedro disse: tu nunca vais lavar os meus pés, Senhor. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, pois então podes lavar não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus falou: quem já tomou banho, só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia o que o iria trair, quem o iria trair. Por isso ele falou: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: vocês compreendem o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou um mestre e senhor. E vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, que eu sou o mestre e senhor, lavei seus pés. Por isso, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para encerrar essa reflexão, Cristo aí institui o sacerdócio. Aí ele institui o seu sacerdócio em meio aos discípulos. Por quê? É impossível que não tenha parte, que não se tenha parte com Jesus sem estar limpo. É aí que ele cria o serviço. Porque o sacerdócio ele não é nada mais, nada menos do que ser a representatividade de Deus no meio dos homens. Servir, né? Ser o serviço de Deus em meio aos homens. Essa é a missão do sacerdote. A missão do sacerdote é levar os sacramentos, levar os sinais da graça de Deus aos homens, para que estes o conheçam. Então, ser mestre não é só ensinar. Ser mestre também é abaixar-se. Também é designar-se, é pôr a cara no chão por amor aos que estão ao seu redor, por amor ao próximo. Enfim, para encerrar, como eu disse, tudo isso tem uma coligação, tem uma junção, né? Uma leitura complementa a outra. Então, você tem todas essas junções, você tem tudo isso que liga para uma coisa só, o plano de salvação. Entre muitas outras coisas. Além também do fato da citação de São Paulo em relação à liturgia eucarística e a criação do mistério sacerdotal, ou seja, de ser um sacerdote de Cristo. Né? Ser sacerdote de Cristo, ou seja, ser um padre, não é apenas só ministrar os sacramentos, né? É sim ter muito amor, ter muito zelo pelas suas ovelhas. Né? Jesus vai falar mais tarde, depois de ressuscitado, com os discípulos, quando ele vai requalificar São Pedro, né? São Pedro tinha um negado 3 vezes, aí ele vai provar o amor de São Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí São Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E em todas as respostas, o Senhor responde: apascenta as minhas ovelhas. Né? Ou seja, esse serviço é estar disposto a pôr a cara no chão por aqueles que mais precisam da graça de Deus. Enfim, para encerrar, ela é uma missa que não termina. Né? Ela termina no Sábado Santo, mas ela tem um começo. Geralmente, no final da missa, né, após a comunhão, as hóstias, ou seja, os fragmentos de Jesus, o próprio corpo de Cristo, ele é guardado em cálices, né? Cálices chamados de âmbulas, que são guardadas num tabernáculo, são guardadas numa espécie de caixa, numa caixa sagrada, que pode ser também considerada como a Arca da Aliança, né? Porque na Arca da Aliança o Senhor pediu para que seja guardado, né? Fosse guardado o cajado de Moisés, o maná, entre outras coisas, né? Ou seja, fosse guardado o pão dos céus, o pão que vinha dos céus, né? Então Jesus é guardado nesse tabernáculo. Só que, certo, ele é guardado, depois tem a oração final e é a bênção. A bênção sobre o povo, aí depois o padre vai e diz: ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Beleza. Só que nesse dia não. Né? Geralmente as igrejas têm uma capela específica para onde vai ficar as hóstias, né, onde ficam as hóstias consagradas após a Santa Missa. São chamadas as capelas do Santíssimo Sacramento. em uma capela só, para toda a igreja. Né? Toda a igreja poder ir adorar ao Senhor, vivo e presente na Eucaristia. Tal. E então, né? Então, nesse dia, não se tem a bênção e nem as hóstias consagradas que sobraram da comunhão são guardadas neste sacrário. Elas são guardadas em outro lugar, podendo ser dentro ou fora da igreja, né? Numa capela fora da igreja ou numa capela dentro da igreja, que é chamado do exílio ou deserto, né? Que é aí simboliza a prisão de Jesus, ou seja, o padre ele vai sair do altar com esta âmbula, né, com essa caixinha, esse cálice com as hóstias, e ele vai levar elas para um lugar, né, que é chamado exílio ou o deserto, que é onde simboliza a prisão do Senhor. E ali as hóstias vão ficar em adoração pelos fiéis, ou seja, simboliza aquele momento em que Jesus vai para o Horto das Oliveiras, que ele vai para o Getsemane, que ele diz, não podeis ficar comigo? Poder ficar e rezar comigo pelo menos uma hora? Né? E nesse dia, só, né, a missa termina, né, por assim dizer, encerra-se o rito, encerram-se os ritos com essa transladação, ou seja, Jesus sai de uma capela e vai para outra, entendeu? Qualquer coisa, para mais detalhes, vocês podem procurar no YouTube sobre a missa da Quinta-feira Santa ou a missa do Lava-Pés. Eu geralmente indico que vocês vejam as missas no canal do Padre Reginaldo Manzotti, né? Porque é bem mais explicado, né? Que, aliás, eu tô fazendo um baita de um jabá aqui pra galera de lá. Mas é a que eu mais indico, por quê? Porque ela é bem mais explicada, você tem uma narração e tal. Mas você pode ver outras missas tal. E até mesmo procurar depois o que é essa transladação. O que é que simboliza isso? Não estou conseguindo explicar muito bem. Mas enfim, para terminar, a missa não termina. Né? Terminando, não termina. Né? O padre não dá a bênção, ele só se dirige. Né? Ele só tira os seus paramentos e depois vai embora. Né? E assim continua, ou seja, os fiéis ficam lá em adoração a Jesus, em guarda, né? Vigiando e orando, por cerca de uma hora e meia. Depois disso, a igreja é fechada. Bem, o próximo podcast, que esse já está muito longo, vai ser sobre a Sexta-feira Santa. Né? Lembrando que se você gostou, se você achou que tá faltando alguma coisa, mande-nos um e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com, né? Siga-nos no Instagram, se você quiser mandar uma dúvida, alguma coisa assim também. Siga-nos no Instagram e compartilhe. Gente, é sério, compartilhe isso para mais pessoas. Se você tá gostando do conteúdo, você tá achando o conteúdo legal, você tá entendendo umas coisas, compartilha para os seus amigos, isso é bom, entendeu? Vamos divulgar a palavra de fé, vamos divulgar a verdadeira verdade para as pessoas, entendeu? Vamos divulgar isso, tá? Eu conto com a ajuda de vocês. E até o próximo episódio, até daqui a pouco.